Gilson, acho que todos nós ficamos chocados ontem com aquela notícia de um garoto lá em Cianorte que morreu, vítima de um coleguinha também de 7 anos de idade, que pegou a arma do pai, que era um policial, e acabou numa situação trágica, atirando ali contra o colega que veio a falecer. Eu acho que todo mundo ficou bastante chocado com essa história, e até por conta da maneira como nós somos, né? Eu acho que todo mundo fica pensando em quem tem culpa. Alguém tem culpa, Gilson?
Eu acho que a grande questão, Ronaldo, claro que esse fato é trágico, ainda mais porque você tem aí um policial que tem sua arma, anda armado. E é uma das poucas armas, até um dado interessante para o nosso ouvinte, hoje 10% das armas que circulam no país são armas que estão na mão do Estado, estão na mão de policiais civis, de policiais militares, estão na mão do Exército. Ou seja, 90% das armas que circulam no Brasil estão na mão de civis. E a morte de um garoto de 7 anos foi por uma dessas armas, esses 10%. Então você imagina o risco que se tem, que é 90% maior, das armas que estão circulando, não na mão de membros do Estado, de funcionários do Estado, como policiais militares, civis ou membros do Exército, as Forças Armadas. Vale a pena lembrar, Ronaldo, que aí nós temos uma criança de 7 anos, que o pai é policial, e ela vai ao carro do pai, ela pensa de uma forma até complexa, para um pai que talvez jamais pensasse que o filho fosse pegar escondido a chave do carro, abrir a chave do carro, pegar a arma, brincar com arma de fogo e, é claro, sem intenção, matar o colega. Essa situação não é incomum e a maior parte das vezes não envolve policiais. Como eu falei para você, 10% das armas estão na mão de aparatos de segurança. A maior parte dessas armas estão na mão de civis. O risco é maior quando a arma está no guarda-roupa de casa, está dentro de casa e você não tem um policial dono da arma. O dono da arma é aquele que comprou essa arma de forma legal ou ilegal. Aí um outro dado assustador. Hoje apenas 20% das armas que circulam no Brasil são armas legais, são armas registradas. E a maior parte de que tem arma registrada, veja, as armas que têm registro, que as pessoas registrou e a pessoa tem, inclusive, fez um pré-requisito para habilitação dessas armas. São pessoas que têm ensino superior e ganham mais de R$3.000. Hoje o Brasil é o país que tem o maior índice de mortes por arma de fogo do mundo. Para você ter uma ideia, Ronaldo, a população do Brasil é 3% da população mundial. Esse é um levantamento feito pela ONU. E o Brasil tem hoje 12% das mortes por arma de fogo. Então a gente mata muito no Brasil com arma de fogo. E a maior parte dessas mortes estão entre jovens, meninos, na faixa entre 12 e 18 anos. Outro dado assustador com arma de fogo é que os casos de pessoas que ficam tetraplégicas ou paraplégicas, 61% desses casos ocorreram com armas de fogo. E a grande maioria, entre 12 e 18 anos. Então você tem um risco muito grande das pessoas hoje, se não morrerem com as armas de fogo, elas ficarem com um problema para o resto de sua vida por causa dessas armas. No Brasil, Ronaldo, morre a cada 15 minutos um brasileiro vítima de arma de fogo. Então desarmar é importante. Quem tem uma arma em casa e tem a ilusão de que tem segurança dentro de casa, não tem. O que você pode ter, a maior parte, a grande chance que você tem de ter uma arma em casa, é que alguém da sua família, como aconteceu no caso desse garoto, de forma trágica, venha a ser vítima dela. Ou fazer alguém, de forma inocente, ser vítima dessa arma de fogo. A gente tem que pensar muito bem, quando a gente pensa que arma de fogo é uma forma de se defender, que a população tem o direito de procurar uma defesa pessoal comprando uma arma. Claro que se deflagra com isso a ausência do Estado, a ausência da segurança pública, o despreparo da segurança pública. Mas ter uma arma em casa não resolve. Você não vai atingir o invasor da sua casa. Você vai acabar atingindo alguém que mora com você.
Pois é, né? É uma situação bastante complicada. Ter arma de fogo não representa segurança e, na verdade, ainda pode significar a morte de uma pessoa inocente.
Exato. E aí, no caso que você teve em Cianorte, que é um caso trágico, né? Vai culpar quem? A pergunta que você me fez inicialmente, de quem é a culpa? O que você tem é uma fatalidade que ocorre pela disponibilidade de uma arma que, veja, o garoto foi atrás. Não é nem aquela arma que fica no guarda-roupa, que muitas vezes acontece, que os pais saem de casa e a criança está lá em casa, vai brincar, e o pai acha que a criança não sabe onde a arma está, e ela sabe. Quer dizer, a gente tem essas ideias malucas de que a gente tem a arma e ela não vai representar perigo para quem está por perto. Não é bem assim. Então, acho que não há aí uma culpa, ou a culpa é do policial, ou a culpa é do garoto. A maior culpa que a gente tem é ter uma falsa ideia do que é a violência e de como se combate ela. A gente tem uma ideia muito errada, equivocada, de onde repousa a segurança. A segurança se constrói a longo prazo, se gera um ambiente de segurança e ninguém consegue segurança ameaçando ninguém ou tendo uma arma para se defender.